Estamos aqui na Masechet Ketubot, na página 67, Amud Beit, Samech Zayin Amud Beit, nas últimas três linhas da página. Discutimos vários assuntos da mitzvah de caridade, da mitzvah de tzedakah. Agora continua discutindo esses assuntos. Fala agora vai contar mais uma história. Rabi Abba Avitzayer Zuze Besudei. Rabi Abba, ele colocava moedas no cachecol dele, jogava o cachecol para trás com moedas penduradas. Vechad ilei lachoyre, e jogava o cachecol para trás. O mamtzei nafshele beania, e ele passava entre os pobres, para que os pobres possam pegar. Para quê? Para que eles não se envergonham que eles têm que pegar da mão dele, e sim, eles vão pegar direto do cachecol, como se fosse que ele não percebe. O mamtzei einei miramai, mas ele sempre olhava para trás, para ter certeza que não tem nenhum ladrão indo lá roubar essas moedas. Fala Gmará, Rabi Hanina, Avei Aú Ania, Daveirag Lishdulelei, Arba Zuzei Kolmale Shapta. Rabi Hanina, ele tinha aquele pobre na vizinhança dele, que ele mandava para ele quatro moedas todo Erev Shabbat, toda sexta-feira. Yomachad, um dia, Shadrino Nialei Beadevito. Ele mandou essas quatro moedas na mão da esposa dele para dar para aquele pobre. Até aí, Amralei, Lotzalich. A esposa dele voltou e falou: olha, esse pobre aí não precisa do dinheiro. Perguntou a Bihanina, Mai Hazit, o que que você viu que você está me falando que esse pobre não precisa do dinheiro? E respondeu a esposa dele: Chamei, Dabeka Amralei, Bemat Asoet. Eu escutei pessoas perguntando para ele com que utensílios ou com que toalha de mesa você cobre sua mesa quando você come. Betlei Kesser ou Betlei Zahav? Com toalhas que parecem com prata ou com toalhas que parecem com ouro? Ou seja, toalhas de linho ou toalhas de seda? Que um parece com prata e outro parece com ouro. Então a gente vê que esse pobre, entre aspas, não é pobre não. Ele tinha toalhas assim, toalhas assadas. Amar, então Rabi Hanina falou o seguinte: Aino da Amara Belazar, isso que a Belazar falou pra gente. Bom Venachzik Tovar Eramayim. A gente tem que agradecer essas pessoas que enganam a gente, que passam a perceber como pobres. Sheimbaleen, que se não fossem essas pessoas que nos enganam, Aino Chotim Bechol Yom, a gente seríamos pecadores todos os dias. Por quê? Sheneimar, que está escrito no Pasuk, Vekara Alecha El Hashem Vayabechachet, que se o pobre ele reclamar com Deus sobre você, que você não está dando para ele, fazendo com ele a caridade, então você vai ter um pecado. Mas já que a gente vê que tem muitas pessoas que enganam, então agora a gente não pode dar para qualquer um, a gente precisa averiguar se essa pessoa realmente precisa, então já não é nossa culpa, a gente não está pecando nisso que a gente não está dinheiro, porque a gente está desconfiando, talvez ele não é realmente um pobre. Então por isso a gente tem que agradecer essas pessoas que nos enganam, porque por causa delas a gente não acaba pecando nisso que a gente não dá dinheiro para qualquer pobre que aparece. Fala agora, Betani Rabi Chia Barav Midifti, Rabi Shua Ben Kach Homer. Falou Rabi Chia Barav de Difti no nome de Rabi Shua Ben Kach. Kol Amaalim Einav Min Hatzdaka, todo aquele que oculta os olhos dele da caridade, ou seja, ele dá de perceber que ele não percebeu que precisa dar a caridade para o pobre, como se fosse que ele não viu o pobre. Que ele ouve a Vodá Kohavim, como se fosse que ele fez a Vodá Zará, a idolatria. Da onde a gente aprende isso? Ktivacha, a gente encontra na Torá, que a Torá nos diz o seguinte: Shama lecha penied davar im levavcha belial. A Torá considera a pessoa que não dá tzedakah como um belial. Belial é uma linguagem de uma pessoa que não recebeu o jugo das mitzvot. Ou seja, uma pessoa que não quer cumprir as mitzvot. Vektivata, e em outro lugar, quando a Torá está se referindo à idolatria, a Torá também usa essa mesma expressão. Yatsua nashim benei belial. Saíram pessoas benei belial para fazer a avodah zarah. Então, malealan, do mesmo jeito que nesse segundo lugar, quando a Torá está usando a palavra Belial, está falando sobre a Avodat Chavim, está falando sobre idolatria, Afkan, também aqui, quando a Torá fala que uma pessoa que não faz caridade é chamada de Belial, também é considerado avodat kohanim, também é considerado idolatria. Então a gente vê a pessoa que não faz tzedaká, como que é rigorosa, como é que a Torá é rigorosa com essa pessoa. Fala agora, tanu rabanan, está no nossos chachamim. A mesame eteino, a pessoa que faz o olho dele como se fosse que ele é cego, ou seja, ele fecha o olho. Aquele que faz, ele demonstra que ele está com dor de barriga, ou seja, ele não pode mover para dar caridade. Vamekaper, chocou a mesma coisa. A pessoa que, como se fosse, está com algum problema, que está mancando, ele não consegue andar para fazer a caridade. Todos os três jeitos de demonstrar que ele não pode fazer, não pode dar essa tzedaká. Em não estar me na olama, tinha vôlei de carro. O que vai acontecer no final vai acontecer com ele, que ele realmente vai virar cego, ele realmente vai ter um problema com a barriga, ele realmente vai ter um problema com a coxa dele. Fala agora mais uma coisa. Me cabelo de tzedaká, velho tzarich lekach. Uma pessoa que recebe dinheiro de tzedaká, ele realmente não precisa desse dinheiro, ele engana as pessoas demonstrando que ele precisa do dinheiro. Só foi no Nifdami na Olama, tinha vôlei de carro. No final, o que vai acontecer com ele é que ele vai acabar realmente precisando da tzedaká. Fala que a gente estudou numa Mishnah. Quando uma pessoa, a gente avalia a pessoa se ela pode receber tzedaká ou não, a gente não precisa obrigar ele a vender a casa dele e os utensílios que ele usa. Pergunta que maravilhosa, será que não? Vatane, a gente estou numa braita. Ayam, estamesh beklei zahav, estamesh beklei kesef, beklei kesef, estamesh beklei nechoshet. A gente estou numa braita que se uma pessoa usava utensílios de ouro, ele tem que vender os utensílios de ouro e comprar utensílios de prata. Se ele tem utensílios de prata, ele vende os de prata, ele compra utensílios de cobre. Então a gente vê que a pessoa sim tem que se desfazer dos utensílios dela. Amar Abzvid, disse Abzvid no caixa. Isso não é uma contradição. Abe mitá ve shulchan, abe kosot ve kearot. Depende de que utensílios a gente está discutindo. Se for a cama e a mesa dela, aí ele precisa realmente se desfazer deles. Porém, se for copos ou pratos, isso a pessoa não tem que se desfazer, ela já pode receber tzedaká. Pergunta que Mariana, mas na kosot ve kearot delo. Por que você me diz que copos e pratos a pessoa não precisa se desfazer para não precisar receber a tzedaká? De amar meissimi, que a pessoa vai falar, olha, eu me sinto enojado de comprar esses outros utensílios que você está me obrigando. Pergunta como se é assim. Me tava chocanami amar lo me cabe ele lavai. Sobre a cama e a mesa, a pessoa também pode falar, não estou acostumado a usar essa outra cama, essa outra mesa. Então, amar erava berei de raba, então erava berei de raba nos diz, bem machrechá de caspa. Certamente, os utensílios que a pessoa usa, como se fosse cama e mesa, ou utensílios de copos e pratos, realmente ele não precisa se desfazer dele. Mas na crichá de caspa, estamos pensando de um utensílio bem específico. Era um tipo de garfo que as pessoas usavam para coçar as costas na hora que eles tomavam banho. Então se ele usava esse tipo de garfo de ouro, comprar um desses de prata, isso a pessoa ela pode aguentar. Então isso a pessoa é obrigada de fazer antes de receber o dinheiro de tzedaká. Essa é a resposta de Rava, o filho de Rava. Rav Papa, Amar, Rav Papa nos dá uma outra explicação entre a contradição. Lokasha, kan konem sheyavoli degibui, kan lachash sheyavoli degibui. Ou seja, uma pessoa para receber tzedaká, realmente, ele não precisa se desfazer dos utensílios. Mas o que acontece com uma pessoa que ela estava bem e ela pegou tzedaká de uma forma enganando a pessoa que estava distribuindo a tzedaká? E veio o tribunal e quer pegar o dinheiro de volta. Ou seja, tem aquela instituição que distribui tzedaká para a cidade inteira. Distribuiu tzedaká para esse pobre, entre aspas. Depois descobriram que ele não era pobre. Aí a pessoa tem que mesmo se desfazer dos utensílios, tanto copos e pratos, o que for, para que ele possa pagar de volta o que ele, entre aspas, roubou, que ele, entre aspas, ou não, entre aspas, ele acabou enganando a instituição. Aí ele vai ter que vender tudo que ele tem para poder devolver esse dinheiro que ele pegou de uma forma errada. Agora a Mishnah vai voltar a discutir os assuntos da nossa Maserhet, dos assuntos de Ketubot. Fala Mishnah. Yetoma sheisiata ima o achia midata. Então, antes de começar a Mishnah, queria... vamos introduzir um assunto que já discutimos anteriormente nessa Maseret. A gente sabe que a Gemara fala antes, na página 52, que um pai, quando ele casa a filha, ele tem que dar um dote, ou seja, ele tem que dar um dinheiro para a filha trazer para o casamento, como se fosse um presente ou a parte dele no casamento da filha com o marido. Agora a Mishnah vai discutir o que acontece com uma menina que ela é órfã, o pai dela já faleceu. Será que os filhos que herdaram as posses do pai, eles têm que dar esse dinheiro em vez do pai ou não? Isso que a Mishnah vai discutir. Então ia tomar uma órfã. Sheisiata ima o achia midata, que o irmão dela ou a mãe dela acabou casando ela, mesmo que ela... não obrigaram ela a casar, ela concordou em casar. Vekatvula bemeo bechamishim zuz. Só que eles deram para ela só 50 ou 100 moedas. E ela deveria receber mais do que isso, de acordo com a conta. Já vamos ver no decorrer daqui da Gemara quanto dinheiro ela tinha que ter recebido. Então fala Mishnah, yecholai meshitagdil. Quando ela crescer, ela pode leotzi miyadan. Ela pode voltar para os irmãos e pedir o dinheiro que pertence a ela. Mas era o Ilena até lá, o que ela deveria ter recebido. Fala agora, quanto que essa menina tem que receber? Então, da Biúda, Omer, da Biúda nos diz, e Misieta Batarishoná, se o pai, na vida dele, casou uma irmã mais velha dela, ou seja, uma filha anterior a essa. Então, Inatela Shniá, que é dela que Natala Rishoná. Então essa segunda filha recebe exatamente o valor que o pai deu pela primeira filha. E Chachamim discutem e dizem não. Pe'amim shadam ani ve'eshir, ou ashir ve'eni. Às vezes uma pessoa era rica e ficou pobre, ou era pobre e ficou rica. Então a gente não pode igualar o valor que essa filha tem que receber de acordo com o valor que a filha anterior recebeu. Ela, shamim et hanechassim ve'notnim la. A gente avalia as posses que os herdeiros herdaram, de acordo com a avaliação, a gente dá um valor para essa irmã. Agora vai falar para a gente que é um décimo de todas as posses. Um décimo de todas as posses que os irmãos herdaram, eles têm que dar para a irmã poder casar. Indiferente do que o pai deu anteriormente. Fala agora. Amar Shmuel, disse Shmuel. Leparnassá shamin be'af. Shmuel vai discutir esse mesmo assunto que Abiúda e Chachamim discutiram. Quanto que a gente tem que dar? Quanto que os herdeiros vão ter que dar para a irmã para ela poder casar? Então, agora, mais para frente vai perguntar por que Shmuel discute com a nossa Mishnah ou não discute com a nossa Mishnah. Mas vamos devagarinho. Fala agora. Amar Shmuel, disse Shmuel, leparnassá shamin be'af. Esse dinheiro que... o pai dá para a filha, para ela poder casar, é chamado de parnassá. Parnassá é uma palavra que pode se usar como sustento, pode se usar em diferentes... depende do contexto, ela quer dizer diferentes coisas, como a Gemara vai discutir isso. Mas aqui a parnassá quer dizer aquele dinheiro que o pai dá para a filha, para ela trazer para o casamento. Então Shmuel nos diz que se o pai faleceu, o pai morreu, e a gente e os irmãos querem dar para a irmã esse dinheiro que pertence a ela para ela poder casar, quando ela for casar, eles dão esse dinheiro. O valor, quanto os irmãos têm que dar, é de acordo com quanto que o pai daria. Ou seja, a gente vê se o pai era rico, se o pai era pobre, se o pai era pão duro, se o pai era uma pessoa mais solta. De acordo com essa avaliação, esse é o valor que essa menina vai receber. Pergunta que Maria Meite, a gente estudou numa braita? Não assim. O que a gente estudou? Abanot, nizonot, umitparnesot, minichsei aviem. As filhas do pai falecido, elas recebem duas coisas dos irmãos. A gente sabe que, de acordo com a lei da Torá, as filhas, quando têm filhos, elas não herdam nenhuma das posses do pai. Porém, duas coisas elas recebem do dinheiro do pai que os irmãos herdaram. Tanto sustento, até elas casarem, até elas ficarem mais velhas. E a segunda coisa é esse dinheiro que elas recebem para poder casar. Então está escrito na Braita, Abanot, as filhas do falecido, Nizonot, Umitparnesot, Benichseavie. Elas tanto se sustentam para se alimentar, ou tanto se sustentam para receber o dinheiro para poder casar, das posses do pai. Keitzad, como? Enombrim, a gente não diz, Ilu havia kayam, kach bekach haya noten la. Se o pai dela tivesse vivo, esse seria o valor que ela ia receber. Ela chamina tanechassim venotrima. E não assim, a gente não avalia quanto o pai daria. Sim, a gente avalia as próprias posses. E de acordo com quanto dinheiro tem, a gente dá uma parte para elas poderem ter sustento nos dois sentidos. Então a gente vê daqui, não como Shmuel nos disse. Shmuel nos disse que a gente avalia de acordo com quanto o pai daria. E aqui está escrito que a gente avalia de acordo com o dinheiro que tem. Fala Gmará, Mailav Parnassatabal. Isso que a Mishnah se refere a Mitparnesot está se referindo a quanto dinheiro essa menina vai receber para poder ir casar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, disse Rav Nachman Bar Yitzchak, não é essa a explicação da Braita. E sim, Beparnassat Atzma, está se referindo ao dinheiro que ela recebe para se sustentar, para se alimentar. Pergunta Gmará, Anizonot Mitparnesot? A Braita se refere a duas coisas. Uma coisa chamada Nizonot. Nizonot é a alimentação. E Mitparnesot, que também quer dizer sustento, tem que se explicar que está se referindo ao dinheiro que ela recebe para casar, porque o dinheiro da alimentação já está escrito. Então, fala Gmará, Mailav, Achat Parnassat Abal, Achat Parnassat Atzma. Um deles está indo sobre alimentação e o outro está indo sobre o dinheiro que ela tem que levar para o casamento. Fala agora não. Lo, realmente, idive parnassat atzma. As duas palavras, mit parnesot e nizonot, estão indo sobre alimentação ou sustento que ela precisa. Velo kasha, habachira vestia. Uma dessas palavras, ou seja, nizonot, está se referindo aos comes e bebes que ela tem que receber. E a outra parte, a mitparnesot, que também quer dizer sustento, não é sustento se referindo à alimentação, sim sustento se referindo a roupas e cobertas, o que ela precisar, não em alimentação especificamente, e todas as outras coisas que ela precisa. Porém, o dinheiro que ela tem que receber para o casamento, realmente é como Shmuel nos disse, que a gente avalia quanto o pai daria, e não de acordo com quanto dinheiro sobrou. Fala, Gmará, Tran, a gente estudou na nossa Mishnah. Chachamim Omrim, Chachamim nos diz, Pe'amim Shadam Ani Ve'eshir, ou Ashir Ve'eni. Ela chamina Nechassim Ve'notrim La. Chachamim nos diz que o quê? Que já que tem vezes que pessoas eram pobres e ficam ricas, eram ricas e ficam pobres, então a gente não pode dar para a menina, quando ela vai casar, o valor que o pai deu anteriormente no casamento passado. Porque talvez já mudou a situação financeira do pai. E sim, a gente tem que avaliar quanto dinheiro sobrou. Então pergunta a Gmará, Maia Niviashi, sobre o que a Mishnah quer dizer quando ela fala que tem pessoas que eram pobres e ficam ricas, ou eram ricas e ficam pobres? E Neymar, ani benechassim, ashir benechassim. Se a gente está falando realmente pobres e ricas, michlal de tanakama saval, afilo ashir veani que demeikara yavina la, aletlei. Então será que o Rabi Uda discute com o Chachamim e diz que mesmo que se a pessoa era rica, ela ficou pobre, a gente ainda vai dar o valor que a filha passada recebeu? Ele ficou pobre, ele não tem dinheiro. Ela lá, o que a Mishnah quis dizer? Ani bedat, ashir bedat. A Mishnah quer dizer, não, a pessoa ficou, a situação financeira é a mesma. Só que o quê? Tem pessoas que antes eram pessoas mais soltas, davam mais dinheiro, depois elas mudaram, ficaram pão duras. Então como você pode me falar, olha, a gente vai dar para a filha o quanto ele deu na vez passada? Talvez na vez passada ele estava mais contente, agora ele está menos contente, ele quer dar menos. Então a gente não pode avaliar quanto o pai daria. A gente tem que avaliar quanto dinheiro tem e, de acordo com isso, separar um décimo, como a gente vai ver, para o casamento da filha. Vekatani shaminet alechassim enotnim lá. Alma lá zina batalum. Então a gente vê daqui que a gente não avalia quanto o pai daria. Vetiuvta de Shmuel. Isso é uma pergunta contra Shmuel. Fala Gmaraúda, Makira Biúda. Realmente você tem razão. Shmuel, ele não está indo de acordo com Rahamim. E sim, Shmuel está indo de acordo com Rabi Uda, que Rabi Uda diz que a gente avalia de acordo com o que o pai deu para a filha anterior. Tetran, como disse Dona Mishnah, a opinião de Rabi Uda. Rabi Uda, Omer, Rabi Uda nos diz, se ele já casou a filha, a primeira filha, ele tem que dar para a segunda, de acordo com o que ele deu na primeira. Ou seja, o que, que o Shmuel nos disse? Que para dar o dinheiro para o casamento dessa órfã, a gente avalia de acordo com quanto o pai daria. É realmente está indo de acordo com a opinião de Rabi Uda. Pergunta que se é assim, nem malachá que Rabi Uda. Então por que, que o Shmuel não falou explicitamente que ele quer vir firmar a alachá de acordo com a opinião de Rabi Uda? Fala agora, e amar a alachá que Rabi Uda? Se Shmuel dissesse só que a alahá é como Rabi Uda, que a gente dá para a segunda filha de acordo com quanto o pai deu para a primeira, Avamina poderia pensar que Rabi Uda só disse isso Davka e Sia, só se ele já casou uma vez uma filha, de Galidatei, que ele revelou o quanto ele gostaria de dar. Avalou e Sia, se ele nunca casou uma filha, alô? Aí a gente não pode especular quanto ele daria. Se alguma vez ele já deu, então a gente pode copiar, mas se ele nunca deu, a gente não pode especular. Kamash Melam, por isso Shmuel veio e ensinou pra gente que Tama de Rabi Uda, Dasmina Batarum, que a explicação na opinião de Rabi Uda é que a gente avalia quanto o pai daria. Loshna Esia, Veloshna Loesia. Não faz diferença se o pai já casou uma filha ou não casou uma filha. Pergunta Gmará, se é assim, então por que Rabi Uda diz que a gente dá para a segunda filha de acordo com quanto ele deu para a primeira? Aí a gente acabou de explicar que a viúva sustenta dessa forma, mesmo se ele ainda não casou uma filha, e sim a gente avalia quanto ele daria. Então por que a viúva se expressou dessa forma? Fala Gmarav, Aile Katani Isia, por que a Mishnah se referiu, sob a opinião de a viúva, da forma que ele já casou uma filha? Leodiako Hadra Banan, realmente ao contrário. O motivo é que a Mishnah se referiu ao caso que esse pai falecido já casou uma filha para ensinar quanto os hachamim discutem com a viúva. De afalgav de isia vegalidate, e mesmo que o pai já casou uma filha, ele já revelou o quanto ele daria para o casamento da filha, a gente não vai de acordo com o quanto o pai daria, e sim de acordo com quanto dinheiro tem, sobrou na herança do pai, que a gente pega um décimo e dá para essa filha. Fala Gemara, amar lei Rava le Rav Chisda, disse Rava para Rav Chisda, Darshinan Mishmach, eu ouvi no seu nome que Alahá que era biúda, que aqui é Alahá como da biúda, que a gente dá para a filha o dinheiro para ela casar, de acordo com quanto o pai daria se ele estivesse vivo. Amar lei Rav Chisda respondeu para ele, Yehei Rava, que esse seja a vontade de Hashem, que cola nem milimealita, todas as coisas certas e corretas, tidreshum ishmait, vocês digam isso no meu nome. Ou seja, ele ficou muito contente que estão falando coisas corretas no nome dele. Pergunta Gmaral, mi amar Rava, será que Rava sustenta dessa forma que a gente avalia quanto o pai daria? Vratania, a gente estudou numa braita, Rebi nos diz, batanizonet minachim, uma filha que ela está sendo sustentada, ou seja, está sendo alimentada através dos irmãos, no teletissur nechassim, ela recebe um décimo das posses que os irmãos têm, que herdaram no pai, para casar. Ve'amarava, e Rava nos diz, ilchetakerebi, que alahá é como rebi. Então a gente vê que a gente não avalia quanto o pai daria, e sim um décimo das posses que eles herdaram do pai. Fala, mas é louca, isso não é uma contradição. Adamdinei, Adamdinei, realmente, se a gente consegue avaliar quanto o pai daria, a gente conhece o pai, ele mora aqui, realmente a gente dá quanto o pai daria. Porém, mas se a gente não conhece o pai não mora nessa cidade, que não dá para avaliar quanto que ele daria, então realmente a gente dá um décimo das posses que eles herdaram. Assim também a lógica diz que essa é realmente a opinião de Rebbe. Vada Barava nos diz, mas se aconteceu um caso, Venatana Rebbe Echad Bishnei Masar Banechassim, que Rebbe deu um dozeavos das posses, e não um décimo, e sim um dozeavos. Caixa na Haddad, a gente vê uma vez, ele deu um décimo, uma vez ele deu um dozeavos. Por quê? Ela lá acha uma menada que a gente aprende a Adamdine, Adamdine. Se dá para avaliar quanto o pai daria, esse foi o caso, que ele deu um dozeavos. Porém, no outro caso, que ele deu um décimo das posses, é um caso que ele não conseguia avaliar, porque ele não conhecia a pessoa, ou a pessoa não morava nessa cidade. Portanto, Shema Miná, a gente aprende daqui que se dá para avaliar o pai, a gente avalia quanto o pai daria, mas se não der, então a gente dá um décimo das posses que eles herdaram no pai. Fala, Guimarães. Gufa, a gente estudou antes. Amar Rebbe nos diz, Bata Nizor Rebbe Nachim, a filha que está sendo alimentada através dos irmãos, Notelet Isur Nechassim, ela recebe um décimo das posses. Abriu-lo ao Rebbe, perguntaram para Rebbe, Lidvarecha, de acordo com o que você nos está dizendo, uma pessoa que faleceu, e ele deixou 10 filhas e um filho. Será que o filho vai ficar sem dinheiro nenhum? Porque todas as filhas vão receber cada um décimo da herança, e ele vai ficar sem nada. Malaem, então Rebbe respondeu para eles, Kachaniomer, não é isso que eu quis dizer diferente. Rishona notelet isur nechassim, a primeira recebe um décimo de tudo. Shnia, a segunda, já não recebe um décimo de tudo. Bemashashiera, ela recebe um décimo do que sobrou. Veshlishit bemashashiera, e a terceira recebe um décimo do que sobrou, ou seja, não um décimo do valor original, e sim um décimo do que sobrou. E acrescenta, e se ajunta todo o dinheiro, e eles dividem de uma forma igual. Pergunta maior, por quê? Por que não cada uma, o que ela recebeu, ela pega e fica com esse dinheiro? Fala, Gmará, realmente você tem razão. O que Rebbe acrescentou e nos disse é se todas as filhas vieram casar todas juntas, aí se ajunta aqui que cada uma recebeu e divide por igual, porque não tem motivo pelo qual a primeira vai receber mais. Elas vieram todas juntas. Se elas vieram separadas, então a primeira recebe o primeiro décimo depois, a segunda que veio depois recebe um décimo do que sobrou. Mas se elas vieram todas juntas, então o que acontece? A gente pega a primeira e recebe um décimo, a segunda um décimo do que sobrou e etc. E aí se junta todo esse valor, a gente divide por igual com todas elas. Fala, Gmará, isso que Rebbe acrescentou aqui, isso ajuda o que Rav Matra, isso prova o que Rav Matra nos ensinou. Damar Rav Matra, que Rav Matra nos disse, Imbaule inase kulam kiachat, se todas as filhas vierem casar todas juntas, notlot isur echad, elas recebem um décimo só. Pergunta Gmará, isur echad salgadata, só um décimo, por quê? Ela, o que Rav Matra quis dizer? Não. Notlot isur kiachat, elas recebem o dinheiro que elas têm que receber de uma forma igual, ou seja, um décimo é a segunda, um décimo do que sobrou e assim, etc. Junta o dinheiro que se aglomerou com todas elas e aí se divide por igual esse valor que todas receberam juntas. Já estudamos várias vezes que a menina, de acordo com quem ela vai crescendo, ela tem diferentes dons. No começo ela é chamada de Ktaná, uma menor de idade. Depois ela vira uma Neará. Neará é quando ela tem 12 anos. E depois de um tempo, 12 anos e meio, ela vira Bogeret. Ela quando ela se desenvolve totalmente, ela chama de Bogeret. São três etapas na vida de uma menina. Então, agora vamos ver o que a Gemara diz pra gente. Tanu Rabanan estudaram os nossos Chachamim. Abanot, as filhas de um pai falecido, Ben Bagru Achelonissu. Tanto se elas chegaram nessa terceira etapa de Bogeret, ou seja, 12 anos e meio, e elas ainda não casaram, Benissu Achalobagru, mesmo, e tanto se elas casaram e elas ainda não têm 12 anos e meio, elas já têm 12 anos, ela já é uma neará, já é maior de idade, porém ela ainda não é uma Bogeret. Se ela casou e ela não é uma, mesmo que ela não é uma Bogeret, Ibdu Mezonoteihem, elas já não precisam ser mais alimentadas através dos irmãos. Porém, Velo Ibdu Parnesatan, Divrei Rebbe, fala Rebbe, porém, o dinheiro que elas teriam que receber para casar, elas ainda não perderam. Ou seja, se ela não casou, realmente, quando ela casar, ela vai receber esse dinheiro. E mesmo se ela já casou e eles não deram o dinheiro certo para ela, ela pode ainda ir cobrar a sobra do dinheiro que eles não deram para ela, os irmãos. Assim fala Rebbe. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar nos diz não. Afi du Parnesatan. Eles também, se essa menina chegou na etapa de Bokeret, 12 anos e meio, ou se ela casou quando ela já era uma Nahara, já tinha 12 anos, e ela não falou nada, então aí ela perdeu o dinheiro que ela teria que ter recebido. Ela, Keitzad Enosot, o que elas têm que fazer? Se elas vão crescer, elas ainda não encontraram um marido que casar com elas vão perder o dinheiro, o que elas fazem? Então, Sochrot Laem Bealim, então elas vão lá e alugam maridos, ou seja, elas casam com alguém que quer ganhar um dinheiro, e elas recebem o dinheiro dos irmãos, de dar um pouquinho para esse marido, e depois se divorcia, ou seja, de alguma forma, para tirar o dinheiro dos irmãos. O Motzim Laem Parnesatan, elas recebem o dinheiro que elas têm que receber. Assim, falou Rabbi Shimon ben Elazar, deu um conselho para elas, olha, vocês vão ficar agora 12 anos e meio, vocês vão crescer, vocês vão perder o dinheiro, vão rápido, casa com alguém, quem for, recebe o dinheiro, depois se não quiser continuar casada, se divorcia, mas pelo menos tira o dinheiro dos irmãos. Amar Rav Nachman, Amar Liuna, Ilchetake Rebbe, falou Rav Nachman no nome de Ravuna, que Alachá é como Rebbe, ou seja, elas perdem a alimentação se elas ficaram bogueret ou se elas casaram, porém elas não perdem o dinheiro que elas deveriam receber pelo casamento. A opinião de Rebbe, como a gente acabou de estudar. Eiti veirava le Rav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Você nos diz que a Alachá é como Rebbe? Eu tenho uma breta que diz não assim. Yetomashi si ataima o achia midata vekatvura bemeo bechamishim zuz. A gente usou na nossa própria Mishnah que uma órfã que o irmão ou a mãe dela casou ela e não deram para ela o dinheiro, o valor total que ela deveria receber, em vários casos, um décimo de todas as posses, Yecholayim Mishatagdi, Lotzimi Adam, Masheraui Leinatela. Ela pode, quando ela crescer, e cobrar o dinheiro que está faltando para ela, o dinheiro que eles não deram para ela. Fala Gmará, Tama Adektana, a nossa Mishnah está se referindo a uma menor de idade, que ela não é mesmo na área. Porém, porque por isso que a mãe ou o irmão casaram ela. Se ela fosse uma neará, ela poderia casar sozinha. Hagdolá, se ela fosse uma neará, vitrá, aí ela não pode mais ir cobrar o dinheiro que ela deveria receber, como se fosse que ela se desfez desse dinheiro. Então a gente vê que a Alahá é que se ela casa, é como se fosse que ela se desfaz do dinheiro. Então a gente vê que a Alahá é como Rabbi Shimon ben Elazar, e não como Rebbe, como, assim como Rav Nachman nos disse. Fala agora, não. Louca, acha, isso não é uma contradição. Ademachi, ha, delomach, abechai. Tem uma diferença. A nossa Mishnah está falando num caso que ela não falou nada. Então, se ela é uma menor de idade, ela não sabia. Ela cresceu, ela descobriu as coisas que roubaram ela. Então ela vai lá cobrar. Porém, quando a menina já é maior de idade, ela já deveria saber. Se ela não falou nada, então ela se desfez desse dinheiro. Ela deveria ter falado para o irmão e para a mãe, olha, eu estou casando, mas eu quero meu dinheiro. Se ela não falou nada, então quer dizer que ela não se importa. E ela se desfez desse valor, dessa soma de dinheiro que ela deveria receber. Fala agora, ah, hanami mistabra. Assim também a lógica nos diz. Tem quem? Caixa de rebe a de rebe. Porque se você não me falar dessa forma, que tem diferença se ela protestou ou se ela não protestou, eu vou ter uma contradição na opinião de Rebbe. Detalhe, porque Rebbe falam numa braita, Rebbe Omer, Rebbe nos diz, Bat Anizonet Minachim, uma filha de um falecido, que ela é alimentada através dos irmãos, Notelet Isudnet Senechassim, ela recebe um décimo das posses que eles herdaram. Pergunta a Gmará, Nizonitin, Sheina Nizonitlo? Parece que só aquela menina, que ela é alimentada através dos irmãos, ela recebe o dote, ou seja, esse valor, essa soma de dinheiro para casar. Porém, se ela não está sendo alimentada pelos irmãos, ou seja, se ela casou quando ela era uma neará, que ela para de receber a alimentação dos irmãos, ela também não vai receber o dinheiro da panassá. E Rebbe nos disse antes, não assim. Ela lá, Shmaminada, que a gente aprende, Adamechai, Adamechai. Tem uma diferença, se ela protestou ou se ela não protestou. Se ela protestou na hora que ela casou, que ela quer receber o dinheiro, então ela pode ir cobrar. Mas se ela não falou nada na hora do casamento, então aí ela não pode, ela se desfez do dinheiro e ela não pode mais cobrar. Amalei Ravina Lirava. Falou Ravina pra Rava. Amalei Ravada Barava Mishimcha. Ravada Barava nos disse no seu nome, Bagra Einatzicha Limchot. Niset Einatzicha Limchot. Uma menina que ficou uma bogueret, que ela já chegou na etapa final do seu desenvolvimento, mesmo que ela chegou na etapa final, ela ainda recebe o dinheiro para casar. E ela não precisa protestar. Niset, se ela casou, mesmo sem sendo bogueret, ou seja, quando ela era uma neará ainda, na etapa do meio, Einatzicha Limchot, ela também não precisa protestar, ela vai receber o dinheiro mesmo depois que ela casar. Porém, Bagrav Eniset, se ela já se desenvolveu o final, a etapa final, 12 anos e meio, Veniset, ela casou também, Tzicha Limchot. Aí ela precisa protestar. Se ela não protestou, ela se desfez do dinheiro. Pergunta a Gmará. Assim Rava disse. Pergunta a Gmará. Minha Marava Achi? Será que Rava falou assim que Rava sustenta? Vaeiti veirava le Rav Nachman. Rava perguntou para Rav Nachman, como a gente viu anteriormente na Gemara, Yetomá, da nossa Mishná Yetomá, Veshani lei, e Rava respondeu, Ademachi, Adolomachi, e Rava respondeu que mesmo uma neará, mesmo uma menina que está na etapa do meio, que casou, ela precisa protestar. Se ela não protestar, ela vai perder o dinheiro. E aqui Rava está nos dizendo que ela só precisa protestar se ela já está na etapa final do desenvolvimento dela e ela casou também. Porém, se ela só casou e ela ainda é neará, ela não precisa protestar. Fala agora, louca, acha isso não é uma contradição? Adekamizana minayo, adelokamizana minayo. Depende. Se os irmãos ainda estão sustentando, estão alimentando ela, mesmo depois do casamento, se ela ainda é uma neará, aí ela não precisa protestar, porque a gente vê que os irmãos não estão tentando se desfazer dela. Então ela imagina que os irmãos vão dar o dinheiro que pertence a ela também. Então por isso ela não precisa protestar. Porém, se os irmãos não estão alimentando ela, mesmo ela só sendo uma neará, que é da etapa do meio, e ela casar, se ela não protestar e não falar nada, que ela quer receber o dinheiro dela, é como se fosse que ela se desfez do dinheiro e ela não vai mais receber a soma de dinheiro que ela deveria receber. Fala Gmará. Amar Avuna Amar Rebi. Falou Avuna no nome de Rebi. Parnassá, esse dinheiro que os herdeiros têm que eles têm que dar para a irmã para casar, Einaketreik Suba. Não é considerado uma parte da Ktuba. Ou seja, a Ktuba é aquele documento que o marido escreve para a mulher e são as obrigações que o marido tem em relação à mulher quando ela casa. Quando ele casa com ela, por exemplo, ele tem que dar para ela de comer, ele tem que dar para ela roupa, e etc, e etc. Agora, falar que essa obrigação que ele tem de dar para a filha dinheiro para ela casar, ou seja, que os irmãos, vão, quando o pai falece, eles vão ter que dar dinheiro para a filha poder casar, não é uma parte das obrigações que o marido tem, que o marido se obriga quando ele casa. Ele é obrigado, mas não é uma parte das obrigações da Ktuba. Pergunta Mará, Maiena Ketnei Ktuba, qual que é a diferença se isso faz parte das obrigações da Ktuba ou não fazem parte das obrigações da Ktuba? E Neima, se você vai me dizer דאילו פרנסה טרפה ממשבדי ותנאי כתובה לא טרפה ממשבדי. צריך להבין שזה, כי הדיפרנציה הוא סיגינג'. A gente sabe que quando uma pessoa ela se empresta dinheiro de outra, ou seja, Reuven pegou dinheiro emprestado de Shimon. Se eles escreveram um documento provando esse empréstimo, então todas as posses, ou seja, todas os pedaços de terra e todos os imóveis do Shimon, ou seja, da pessoa que ele pegou o dinheiro emprestado, agora estão vinculadas a Reuven. Ou seja, que se Shimon vender essas terras e Reuven vier cobrar o empréstimo dele, Shimon não ter como pagar, Reuven vai poder pegar essas terras que o Shimon vendeu. Isso chama Litrof Mimeshuabadim. Ele pode ir buscar as terras que estão vinculadas ao empréstimo dele. Ou seja, o motivo disso é o seguinte, que já que tem esse empréstimo, tem um documento provando o empréstimo. Então as pessoas que compraram as terras, elas deveriam saber que pode acontecer um caso que eles vão perder a terra, porque ele é o velho, vai vir comprar o empréstimo dele. Agora fala agora o seguinte, se essa parnassá, ela é considerada uma das obrigações da Ketubá, aí não pode litrof mimeshuabadim. Aí a pessoa não pode ir lá e pegar dessas terras que foram vendidas através do pai ou do filho. Ou seja, vamos dizer que o marido vendeu terras e aí ele morreu. E agora tem que dar dinheiro para a filha casar. A filha não pode ir lá pegar das terras que o pai vendeu. Por quê? Porque isso é uma parte das obrigações da Ketubá. E as obrigações da Ketubá não permitem cobrar de terras vendidas. Pergunta agora, se isso que Rebbe veio ensinar, isso é muito simples. Maika Mashmalan, o que ele veio ensinar? Amassim Becholion. Isso são casos que acontecem a cada dia. Que Motsim le Parnassá, vem Motsim le Mezonot. Que realmente, Parnassá você pode tirar de compradores das terras, porém Mezonot, a obrigação de dar para a filha alimentação, ela não pode cobrar de terras que foram vendidas. Por quê? Porque a alimentação é parte das obrigações da Ketubá. E porém, o dote que ela tem que receber para casar não faz parte da Ketubá. Então não é isso que deve ensinar, que isso são coisas que são muito simples. Vê ela, então o que deve ensinar? Deilo parnassá gavyanami mimetaltelei. Porém, poderia pensar que outra coisa ele deve ensinar. A gente sabe que a Ketubá, ou seja, aquele dinheiro que o marido é obrigado a dar para a mulher quando ele divorcia ela ou quando ele morre, ela só pode pegar esse dinheiro que o marido é obrigado de terras. Porém, de utensílios móveis, ela não pode pegar. Então, isso que a gente vem ensinar, que a parnassá, o dinheiro que ela pode, que ela recebe para casar a filha, ela pode pegar mesmo de utensílios móveis. Pergunta Gmará, não pode ser que isso que Rebbe vem ensinar. Lerebbe, de acordo com a opinião de Rebbe, idveide migvegave. Tanto parnassá, tanto o dinheiro que ela recebe para casar, como alimentação, ela pode receber de utensílios móveis. Detalhe, como a gente estudou numa braita. Echad nechassim sheyesh lahem achrayut. Tanto posses que elas têm, que ele tem responsabilidade sobre elas, isso quer dizer imóveis, tanto posses que são móveis, utensílios, motzim le mazona isha u lebanot, ela pode receber para a alimentação dela, tanto de utensílios móveis. Então essa não é o que Rebbe veio ensinar. Ela, mai parnassá ená kitrei ktubá. Que Rebbe vem ensinar dizendo que o dinheiro que essa filha recebe para casar não faz parte da obrigação das obrigações da ktubá, ela redetânia. Para o que a gente estudou nessa braita? Aomer aliazunu bnotav minechasav en shomim lo. Alit panesu bnotav minechasav shomim lo. Shapanasa ena kitnei ktuba. Ele vem ensinar o seguinte: as obrigações da ktuba ao marido, o pai não pode falar para os filhos: olha, quando eu morrer, vocês não cumpram as obrigações da ktuba. As obrigações da ktuba ele recebeu sobre ele quando ele casou. Isso não tem volta. Porém, a parnassá, esse dinheiro que ele dá para a filha para ele casar, já que não faz parte das obrigações da ktuba, se o pai não quiser dar para a filha, ele pode não dar. Então ele pode falar para os filhos: olha, quando eu morrer, vocês não dão dinheiro para minha filha casar. E já que não é parte essa obrigação de dar dinheiro para a filha casar, essa mitzvah de dar dinheiro para o filho para a filha casar, não faz parte das obrigações da ktuba, então os filhos vão estar isentos de dar esse dinheiro para elas, já que o pai falou que para não dar. Ou seja, obrigações que fazem parte das obrigações da ktuba, o pai não pode se desfazer delas. Porém, essa obrigação de dar dinheiro para a filha casar, que não faz parte das obrigações da ktuba, realmente ele pode se desfazer dessa obrigação e falar para os filhos que quando ele morrer, eles não vão precisar pagar isso para a irmã deles. Fiquem com a gente para a próxima página, que vamos discutir mais assuntos sobre esse dinheiro que o pai ou os herdeiros têm que dar para a filha, para ela poder casar.